como é que eu saio dessa situação? Como eu acho que é a criatividade, sabe? É você buscar o seu melhor dentro de você e onde você consegue sobressair. Eu, sendo a mais baixa, eu comecei a criar, e eu era rápida, as grandes são lentas, então eu comecei a criar uma situação, criar jogadas onde a rápida, onde eu conseguia levar vantagem.
Sempre devagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Traz-te sempre uma bela questão. E a de hoje é como lidar com o stress em situações de alta pressão. Para isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que vem do mundo da alta performance e, como tal, no seu dia-a-dia, o que mais teve que lidar foi com stress e alta performance. Como conseguirmos atingir excelência mesmo com todas as nossas emoções ao rubro. Estou a falar da Ida Álvares. Ela é uma ex-campeã olímpica pela modalidade de voleibol. Jogou pela seleção brasileira de voleibol, esteve em 3 Jogos Olímpicos e, se forem ver a página da Wikipédia que refere todas as suas conquistas no mundo desportivo, vão ficar absurdamente fascinados. Foram várias as medalhas. Uma delas foi a medalha de prata no Campeonato Mundial de 1994, e trouxe também a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1996, que aconteceram em Atlanta. É uma pessoa extraordinariamente inspiradora, e o objetivo nesta conversa é nós aprendermos um pouco de como é que é esta vida na alta performance e como é que nós podemos ter aqui algumas ferramentas para nos ajudar a lidar com o stress. Muito bem-vinda, Ida!
Obrigada, obrigada, Mário.
É um prazer poder aqui fazer estas belas questões e aprender aqui um pouco sobre ferramentas, stress, mas também sobre excelência e conseguirmos atingir os nossos objetivos e conseguirmos resultados que nos surpreendem a nós e que nos fazem felizes. Eu gostava de começar aqui por lançar mesmo a bela questão do episódio e começarmos já aqui na nossa temática. Se tivesse agora que responderes, aqui já numa situação em que já é professora, agora até está numa modalidade que tem
Nossa.
Trazido para Portugal, que é o beach tennis, e que consegue ter aqui uma retrospectiva muito interessante. Portanto, imaginando que temos aqui toda a nossa plateia dos ouvintes da Bela Questão atrás de mim, e se tivesse que responder a esta questão de como lidar com o stress em situações de alta pressão, o que é que nos diria?
Eu acho que a alta pressão, ela está na vida inteira, né? A gente passa em vários momentos na vida essa questão. Sempre tem alguma coisa, né, que põe a gente aflita. É uma pressão. Uma, eu acho que quando você está bem preparado, eu acho que você se preparar, ou estudo, ou com relação ao esporte, ou com relação a trabalho, eu acho que o conhecimento, a leitura, buscar ferramentas que possam, como essa, por exemplo, né, que a gente está conversando aqui. Então, são coisas que a gente tem que ter dentro da gente, né? Mas isso é uma coisa também que a gente conquista, a gente só vai melhorando a partir do momento que passa por essas situações. Eu tive alta pressão desde pequena, né? Bom, primeiro porque eu nasci em uma família já de 8, sendo a caçula, então óbvio que era
Caçula é o mais novo?
é o mais novo. Então é uma sobrevivência, teoricamente, porque você é o mais velho, quer sempre tirar vantagem do menor. Então eu tive que aprender isso já em casa. E depois eu fui para o vôlei com 10 anos de idade, e sempre disputando vaga. Então eu fui acostumada a isso, a ter pressão e a
E
gostar da pressão,
competição. Alta
né?
competição, né?
Alta competição e gostar disso. Eu, na verdade, eu uso a pressão como um trampolim para mim. Eu não vejo a pressão como alguma coisa negativa. Eu vejo a pressão como uma coisa, bom, apareceu isso para mim, eu tenho que resolver. Como eu vou resolver? Eu acho que quando a gente se apavora com a pressão, é pior. Então, ok, vamos respirar, a pressão é essa. Qual é o caminho? Como é que eu vou resolver isso? Né? Respira e segue. Às vezes, a gente não tem solução. Finge que está tudo bem, que dá tudo certo.
Pois eu ia perguntar, e quando nós não temos uma solução?
É um aprendizado. Né? O que a gente não pode é fazer dessa pressão uma carga de tirar o sono, de tirar... Tudo se resolve. Tudo se resolve. Então, e se não for para resolver, não foi para resolver. Eu acho
está resolvido.
Está resolvido,
não tem solução,
exato.
O que não tem solução, solucionado está. Como costumamos dizer, não é?
Exato. Então, eu acho que a pressão, ela vem para nos ensinar alguma coisa, né? Vem para nos levar num patamar... melhor, é mais um aprendizado, é como eu... E quando finge que está tudo certo, que dá certo, entendeu? Acho que é fingir para você mesma, para tirar essa carga, né? Então, eu costumo usar como trampolim, sabe?
Gostei. Acho que já estamos aqui com uma parte muito prática. Eu esqueci-me de dizer algo muito importante no início deste episódio, é que nós temos companhia, uma companhia especial e inédita de quatro patas, é o Jack. Algures, durante este episódio ele vai aparecer. Queres aparecer? Queres aparecer?
Vem aqui.
Para responder aqui belas questões. Portanto, quem não estiver a ver o vídeo já sabe que vale a pena ver o vídeo no YouTube, porque podem ver aqui a companhia de quatro patas, o Jack, da nossa convidada, da Ida. Então, agora que falamos já aqui do... algumas ferramentas que nós temos, não é? Aqui mudança de perspectiva em relação à forma como olhamos para a pressão. E é verdade que é uma questão de perspectiva. Nós podemos não controlar propriamente a pressão e os fatores que nos estão a colocar a pressão, mas podemos controlar a forma como optamos por olhar para essa pressão. Eu gostava que, no meio desta jornada incrível, deste currículo absurdamente inspirador entre campeonatos, Jogos Olímpicos, prémios, medalhas, que nos escolhesse um episódio particularmente marcado de alta pressão que viveu em equipa e a partir daí também que depois nos pudéssemos explorar as lições que isso trouxe para agora, as lições que mais tinham sido úteis na sua vida para aprender a lidar com o stress. Isso é que deve ser difícil,
eu acho que
situações.
Tem pressões diferentes, eu posso dizer. Tem uma pressão de disputar um campeonato, uma Olimpíada, né, com uma pressão nossa própria, de uma expectativa de uma medalha, onde você sai do seu país, o país inteiro está esperando que você ganhe, que aquela equipe ganhe uma medalha, como também... a sua própria e da imprensa. Isso é uma pressão muito grande mesmo. Eu imagino o futebol, que é 10 vezes mais, uma Copa do Mundo. Então, é super compreensível quando a gente vê uma Copa do Mundo, coisas... Né?
A pressão que mental,
mental
que vai no cabeça dos porque, atletas é difícil de quem não está a passar por isso de perceber, não é verdade?
É muito difícil.
Que tipo de pensamentos é que rapidamente e facilmente podem toldar?
Então, o que eu acho é que quando você vive essa pressão, você fica, a cabeça fica pensando muito.
Muito ruído.
Muito ruído com você, eu tenho que dar conta, eu tenho que jogar bem, a gente tem que dar resultado. E eu tive um grande aprendizado com isso. É a ansiedade, né? Como a gente segura essa ansiedade. E viver momento por momento. Então, se eu vou para um jogo, é o ponto por ponto. Eu não tenho que pensar. E se sair para o jogo? E se a gente ganhar, nós vamos disputar a final? Aí você já começa a sair do foco. Então, viver o dia a dia, minuto a minuto, não pensar muito, sabe? E eu acho que isso também na vida. Às vezes a gente fica projetando coisas, está sob pressão, não, e se acontecer, e se der errado, olha, ninguém sabe o que vai ser no futuro. Então, vive o dia a dia, faz o seu momento melhor ali. Essa é uma pressão de jogo e eu acho que às vezes é uma pressão de trabalho, né? Às vezes você tem que fazer uma apresentação de um projeto e você vai ficar lá tendo dor de cabeça. Bom, você se preparou? Então vive aquele momento e deixa o que tiver que acontecer vai dar certo, né? Até em palestra também, né?
Que também causa pressão.
Que também causa. É, você, as pessoas têm uma expectativa sobre aquilo que você vai falar. E se também você tem que... Bom, vou fazer o meu melhor. Na verdade, é isso, né? Você tentar fazer o seu melhor sem estar... Eu preciso isso, eu preciso aquilo, e sofrendo, né? Vive, eu acho que, o dia a dia.
Então, agora, indo a uma memória assim especial que tenha, em que viveu essa tal alta pressão e aprendizagens que eventualmente
então,
retirou.
Então, uma foi na Olimpíada de 96, que foi uma... Que foi... Tiveram duas, Olimpíada de Barcelona e Olimpíada de 96. Foram dois aprendizados. 92 foi a primeira vez que uma seleção feminina passa para uma semifinal e a gente não tinha esse aprendizado. Então, nós ficamos pensando, e se a gente ganhar? E se para a final da Olimpíada? E se isso? E se aquilo? Passamos uma noite sem dormir, ninguém descansou. É, foi uma pressão. Em 96 já foi diferente. A gente já tinha passado por aquilo e o que aconteceu, a gente levou de uma maneira muito mais suave, né? Levamos, ou seja, um ciclo inteiro olímpico, 4 anos, para aprender e conseguir realmente chegar, né, onde a gente queria. Não ganhamos ouro, mas foi ótimo. Quem quiser assistir... Quem quiser pode assistir um documentário que chama Pátria, Brasil e Cuba, que conta um pouco essa história da seleção feminina, está no YouTube. Outra pressão que eu acho que a gente, que eu, é, o tempo inteiro, mas aí é só comigo, é porque numa seleção ou num trabalho, ou a gente tem a pressão da gente ter que provar o tempo inteiro que você é bom, que o seu trabalho está bom, do que... E é uma seleção que vão 18 e só vão... Quer dizer, são convocadas 18 meninas e só vão 12. Então, tem uma pressão de um grupo, né? Onde você é selecionada, mas você tem que ficar... Eu quero ficar nesse grupo e eu quero ser titular, eu quero jogar. E tem uma disputa, como tem num trabalho, por exemplo. Então, tem uma disputa de vaga, uma disputa de competência, e às vezes a gente é limitado em algumas coisas. Então, eu estava, por exemplo, numa seleção onde as meninas já tinham 1,90m e eu tinha 1,78m. E aí, como é que eu saio dessa situação? Como eu acho que a criatividade, sabe? É você buscar o seu melhor dentro de você e onde você consegue sobressair de alguma maneira. Então, eu sendo a mais baixa, eu comecei a criar, e eu era rápida, as grandes são lentas, então eu comecei a criar uma situação, criar jogadas onde a rápida, onde eu conseguia levar vantagem. Eu tinha maturidade, então, às vezes, as pessoas, quer dizer, são mais velhas, elas ganham, já têm toda essa experiência, toda essa bagagem em você. Então, eu acho que é buscar dentro de você aquilo de melhor e mais seguro que você tem, que você possa levar vantagem numa disputa saudável sempre, lógico. Mas é uma pressão, né?
Eu gostei muito desta parte de trazermos criatividade para quando temos pressão. A verdade é que ajuda-nos a utilizarmos a nossa mente de uma forma mais expansiva, de não nos sentirmos limitados.
Exatamente.
E percebermos que dentro daquilo que são as nossas aparentes fraquezas, não é? Porque nos estamos a comparar com outros, na verdade, pode ser vantagem, pode ser vantajoso para nós. Uma das situações que já ouvi e dá a partilhar que mais me fascinou, e aqui falando um pouco da questão da preparação, porque falamos muito de como é que nós podemos, de facto, estar preparados numa situação de alta pressão ou em qualquer situação da vida em que a decisão, a oportunidade é relevante e importante para nós, é através da preparação. E eu gostava muito que nos contasse aqui um episódio, se for possível. Sim. Em que fizeram muitas horas de viagem de avião. Sim. E, no fundo, foi um episódio em que a preparação que o treinador, na altura, pediu parecia ser completamente descontextualizada, irrealista. Sim. Mas eu acho que é interessante para nós aprendermos como, de facto, às vezes nós temos mais opções em cima da mesa do que aquelas que achamos, e às vezes aquilo que nos parece fazer pouco sentido pode ser determinante para o nosso sucesso. Estou a ser um pouco misteriosa de propósito.
Sim, sim.
Mas acho que foi uma aprendizagem muito interessante que saiu dessa jornada do avião.
Sim, sim. Bom, esse episódio, na verdade, foi em 94, quando entrou o Bernardinho, hoje técnico da seleção masculina, voltou de novo para a seleção masculina de vôlei. Ele começou o trabalho com a seleção feminina naquela época, e a gente já tinha trabalhado com vários técnicos, e ele foi um atleta olímpico e jogou a Olimpíada de Los Angeles. Então, ele viveu essa experiência de uma final olímpica. E ele, de repente, trouxe para a gente várias coisas, situações novas. Uma era de que a gente tinha que dar sempre 110%. Mais ou menos, não ganha nada. Ou é sempre 110%, ou então não vai, ou você faz diferença ou não vai ganhar nada, você vai ficar sempre igual a todo mundo. Então, o treinar mais e tal. Então, ele criou uma situação que a gente ia jogar uns amistosos na China, no Japão, que o Brasil sempre faz esse intercâmbio. E um dia falou pra gente: olha, eu quero que vocês levem na mala de mão um uniforme de treino. E uma olhou para a cara da outra e falou: como assim? Para quê? Bom, vamos chegar lá, vamos treinar, né? Não, não. No intervalo, fazia uma escala em Los Angeles de 2-3 horas. Ele falou: chegando lá, nós vamos para o uniforme, vamos para estacionamento do aeroporto e vamos treinar. E uma olhou para a cara da outra e falou: não, você tá... imagina, isso é brincadeira, né? Isso não vai acontecer, imagina, ele está só... tirando uma onda, como diz no Brasil, né? Tirando um sarro, assim. E nós fomos, acabou, chegamos lá em Los Angeles, vamos para o banheiro, trocar, e vamos sair, vamos treinar uma horinha e voltamos para pegar o voo para Tóquio. E aconteceu, e fomos para... No fim, deu resultado, porque a gente chegou muito melhor... A gente chegou muito melhor de condicionamento físico, assim, de bem-estar, quando a gente não ficou naquela moleza de o voo é 24 horas, o voo dura 28 horas e a gente está cansado. Não, nós chegamos lá muito melhor do que antes. Então, ele tinha razão. E ele fala, e ele cria esses desconfortos que, no fim... É exatamente o que ele fala, né? A gente treinou 110%, né? Só ele, todos esses desgastes que nós tivemos de treinamento, ou de treinar mais, ou de estar treinando de madrugada, acordar às 7 da manhã, ou para treinar e não às 9, enfim. No fim, quando você vai fazer uma final, você conta: nossa, ninguém nunca treinou tanto quanto a gente, então a gente merece estar na situação de disputar uma final. Então, ele tirava a gente dessa zona de conforto em situações estranhas, né? Que não seriam normal para mulheres, principalmente. Ai, não, vou treinar. Então, não era. Ali é treinar, vamos ganhar, é treinar no horário que tiver e onde tiver, onde se tiver que ser no asfalto, no estacionamento, ou sei lá onde, vai ser. Então, foi isso. E aí nós fomos para o Japão, de lá nós fomos para a China, nós chegamos na China de manhã, colocamos a roupa, fomos treinar de novo, tiramos 2 horinhas de sono, pegamos um trem, viajamos mais 11 horas para jogar um torneio na China. Isso. E assim...
E o torneio depois acabou por
correr. E ganhamos o torneio. Então, ele tinha razão em tudo aquilo que ele falou, né? E você vai criando essa identidade com o técnico, com o time, né? O time está junto nessa situação. E passou a ser normal ele querer essas coisas e a gente achar que é legal também. A gente já até queria treinar.
Eu acho fascinante. E uma das questões que eu mais ouço. Eu leio muito sobre esta área. É a importância do bem-estar físico para o bem-estar mental. É algo que é indissociável. A mente, o corpo, o estarmos bem fisicamente influencia a mente e vice-versa. E achei que isso é interessante porque acho que numa situação de alta pressão isso é o fator que determina o resultado, ou pode pelo menos condicionar.
Olha, eu acho isso importantíssimo, porque quando a gente está cansado e não tem, e fisicamente a gente está ruim, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue pensar, a gente tem atitudes erradas. Então, o físico e o mental tem que estar muito equilibrado para você poder tomar decisões, para você... Então, você tem que ter uma vida saudável, você tem que se alimentar bem, você tem que... Né? Porque senão você tem que ter um equilíbrio, senão você não faz nenhum bem e nem o outro bem, né? Então, você não consegue ler um livro cansado.
É verdade.
Né? Então, se você não faz atividade física, você está sempre... Né? Você não consegue se concentrar. Eu lembro na seleção, por exemplo, todas as vezes que eu fazia coisas a mais, por exemplo, eu, como era jogadora rápida e gostava de correr, e eu percebi que quando eu estava bem fisicamente, eu ficava muito mais concentrada. E eu sempre fui muito desligada. Então, eu comecei a focar no meu condicionamento físico, porque me segurava mais a mente quando eu estava treinando nas coisas mais importantes. Então, eu acho que tem que estar muito equilibrado, sabe?
E dá uma confiança.
E dá confiança, exatamente.
Ajuda-nos na hora. A verdade é que eu conheço e falo e tenho este conhecimento, mas estou agora numa fase bastante desafiante, porque eu ainda estou agora a encontrar o meu novo ritmo depois de ter sido mãe. E eu tenho sentido na pele esse cansaço. Eu fazia a rotina de exercício físico regular e agora essa rotina tem sido quebrada e ainda não a retomei de uma forma regular, que eu sei que é isso que depois acaba por ter os benefícios, porque se for algo muito espontâneo é difícil de encontrar benefícios. Sim. Ainda por cima só aparecem a médio e longo prazo, não são imediato, não adianta dar uma corrida um dia e esperar que isso fique para o mês. Mas O que eu acho fascinante, e eu sei que eu vou retomar, é agora uma questão de organização pessoal, às vezes o nosso cérebro precisa de confirmar o óbvio, precisa de evidências e precisa de provas de que há mais um mais um é igual a dois. E quando nós olhamos para a ida, nós vemos uma pessoa com um aspecto saudável, que é uma referência. Já dei por mim a dizer isto, bem, eu quero chegar lá à frente com este estado de saúde e esta vivacidade que tem. Uma das questões que eu acho que é difícil é, quando nós estamos em alta pressão e num mundo em que temos sucessos como os que a Eda teve e que são visíveis e que têm uma projeção mediática, é fácil embebedar-nos, não é? Por esse sucesso, eu acho que é difícil nós não nos perdermos no meio de aquilo que é associarmos a nossa própria definição aos nossos sucessos. E eu pergunto, Ida, como é que tem feito mentalmente? Como é que faz para, no mundo de alta performance, que entretanto agora fez uma transição de carreira, como é que isso aconteceu? Como é que foi essa transição? Como é que vê esse equilíbrio? Como é que nós conseguimos encontrar sempre esse equilíbrio e não estarmos aqui muito dependentes do sucesso e não nos definirmos por aquilo que são os nossos sucessos profissionais? Como é que se faz?
Olha, eu acho é importante esse equilíbrio físico e mental, né? Nem que seja um pouquinho, né? Um pouquinho por dia. Eu acho que é disciplina. A coisa se chama disciplina. A gente tem que ter disciplina e perceber aquilo que está desequilibrado, sabe? E, então, por exemplo, hoje eu sou professora de beach tênis, eu dou aula de beach tênis, não vou à academia, mas ali eu faço esporte. Eu sei que eu preciso estar mais calma, então eu tento meditar todo dia, um pouquinho antes de dormir, eu sento ali na cama e eu não consigo fazer de manhã porque eu tenho que sair rápido e eu gosto de dormir mais um pouquinho.
Eu também.
Então, eu procuro ter coisas pequenas que me trazem... Eu acho que a disciplina é uma coisa muito importante. A gente não consegue nada sem disciplina. Né? É rotina. Eu, por exemplo, sou aquariana. Eu não gosto de rotina. Mas essas rotinas que me trazem bem-estar, que me trazem segurança na hora que eu quero fazer as coisas, são importantes. Então, tem... algumas pequenas coisas que fazem diferença, né? E eu acho que é isso. É tentar manter o equilíbrio
entre
em tudo. Nem que seja, por exemplo, você. Tá bom, não tá fazendo atividade física, mas se você acordar ou final da noite fazer um pouco de exercício em casa, nem que seja com o bebê, sabe? Fazer um abdominal, ou fazer um alongamento, ou fazer... sei lá, um yoga ou fazer um trabalho de respiração, qualquer coisa já te leva, você já vai começar a sentir o bem-estar e aí isso te motiva, né? São coisas que motivam. Ou aula de dança, por exemplo.
Absolutamente.
Né? Verdade, quem não gosta de atividade física vai dançar. Quem não gosta de fazer atividade com bola vai nadar. O que eu acho que é, a gente tem que procurar alguma coisa que realmente a gente goste para poder levar à frente.
Eu agora tenho que encontrar a minha nova rotina, mas no meu pós-parto eu fiz exercício regular e eu consegui, isto depende das pessoas, mas eu tive a sorte, de facto, aquilo ajudou-me a ter um pós-parto bastante são em termos mentais e a recuperar a forma muito mais rapidamente do que eu estava à espera. Agora, isto porque eu falo muito sobre estes assuntos e depois eu sinto aquele peso de responsabilidade de fazer o que se diz, então acho que é importante esta honestidade de agora estou a fazer, agora não estou. E eu tenho tido, de facto, um percurso de disciplina que agora estou eu própria a encontrar aqui o meu novo ritmo, porque com o regresso ao trabalho, tudo isso acaba por ser um desafio que já tenho ideias em cima da mesa para fazer.
Por exemplo, eu vejo muito aquele pilates de parede. Você já viu? Não sei se você já viu.
Acho
tem
que não.
Um pilates de parede, tem programas que aparecem, que você procura, você faz em casa. Meia hora de exercício todo dia, você está lá em casa com o bebê ou resolvendo alguma coisa, mas em meia hora você está fazendo alguma coisa. E aquilo já dá um bem-estar, né? E esse bem-estar, você fala, nossa, eu quero mais. O que não pode é...
acomodar. Isto para quem nos ouve, eu acho que é uma realidade para muitas pessoas e, aliás, é um testemunho que eu ouço de muita gente. Mas eu acho também aquilo que distingue depois quem, de facto, consegue esse equilíbrio, quem, de facto, consegue esse bem-estar físico e mental, de quem acaba por terminar os dias muito cansado ou acabar por se subjugar ao stress e deixar que o stress governe a vida. Então... parece repetitivo e às vezes deve ser desagradável para as pessoas ouvirem tantas vezes falar da importância do exercício físico, mas a ciência já o provou vezes e vezes sem conta. E depois temos estes exemplos que mostram que é uma evidência e que não há nada que possamos fazer para tentar dizer que estar no sofá é mais rápido ou mais fácil para atingirmos. De facto, não. Gostava ainda de trazer aqui um tópico, porque é um tópico que nesta fase da minha vida eu gostava de ter umas respostas tão fofo. Mas também para quem está numa situação semelhante à minha, que é equilibrarmos todas as esferas da nossa vida com uma, que é a maternidade. O que é que aprendeu com a maternidade na alta performance? Porque, de facto, parecem dois conceitos antagónicos. Nós conseguirmos manter alta performance e acho que a sociedade cria uma pressão para as mulheres gigantesca em que a sociedade quase que nos quer fazer desacreditar que é possível nós termos alta performance e sermos mães. Eu não acredito nisso, eu acredito que sim, é possível. Mas nós temos que quebrar não só esse estigma da sociedade e ainda temos que nós próprios, a nível mental, termos a confiança de que uma coisa não é antagónica da outra. Temos é que arranjar novas estratégias, novas ferramentas. Como é que foi o seu caso?
Então, olha, eu fui mãe aos 22, né? E era uma época onde acreditavam que o atleta não tinha tantas atletas mães.
Surreal.
Né? E no Brasil a gente tinha um exemplo, que era a Isabel, que hoje tem, que tem 5 filhos. Hoje ela faleceu até o ano passado, mas era uma referência para a gente. E eu vi ela jogar vôlei na seleção brasileira com 7 meses, barrigão, e ela jogava. E eu falava, uau!
Meu Deus!
Não, era incrível, era incrível. E então eu achava que era possível, eu queria ter filho. Então eu tive nova com 22 e pronto. Depois você tem que provar, né? A história é, você tem que provar que você é capaz de voltar. E eu vou te falar, eu acreditava nisso e eu voltei muito melhor. Muito melhor, fisicamente muito melhor. Porque eu acho que a gente ganha hormônios e meu corpo ficou melhor, eu me senti mais forte. O difícil, é lógico, é a gente trabalhar e manter a relação com o filho, porque você tem que trabalhar, volta, dá de mamar, vem aqui, corre aqui. Tive um pouco de dificuldade quando a minha filha era pequena, porque eu viajava muito, mas eu procurei uma psicóloga, porque era daquelas crianças que eu pegava na bolsa, ela agarrava na minha perna e falava, não, não, mãe, onde você vai? Eu quero ir com você. Então, eu comecei a ficar muito mal com isso e resolvi fazer uma terapia para ver, né, essa questão, como é que eu lidava com isso. E, na verdade, o problema era meu, porque ela falou, olha, Ida, essa é a sua vida, né? Foi sua escolha, você teve filho e pronto, ela não, ela tá bem. Ela vai fazer isso e ela daqui a pouco acostuma, porque... É uma carreira, eu acho que dá para a mulher dá para ter esse papel de mãe, de chegar, de trabalhar, de ter tudo arrumadinho. Então, eu ia viajar, mas estava lá gente para cuidar dela, eu arrumei um esquema que levava para a escola, estava lá o pai, estava lá a avó e pronto. Né? E a criança cresce naquilo e cresce saudável. É uma fantasia que criam na gente que não, você tem que parar, você tem que estar com o filho, ou é uma escolha sua. A minha escolha foi aquela. Eu acho também que são mães que escolhem, né? Mas pode ser mãe e deve ser mãe, porque a gente fica muito mais madura, muito mais responsável, muito mais... Eu acho que só tem ganho, né? Ganho físico, ganho de aprendizagem, ganho... A gente dá conta, a mulher dá conta de tudo. Então, para mim, eu acho que isso não impede, sabe? Mulher nenhuma de ter sua carreira, de ter seu objetivo, seu propósito e ter filho no meio do caminho, porque ela dá conta.
Eu acho impressionante. E é isso, é arranjar formas, estratégias e conciliar os papéis da forma que nós sabemos, da melhor forma que nós conseguimos.
Na verdade, é fazer o melhor.
Fazer o melhor.
Não existe uma regra. Não existe não vem com bula o filho, como tem que ser ou como a família tem que ser. Eu acho que a gente encontra. Né? A mulher é marido, é filho, é casa, é isso, é aquilo, e ela dá conta. A gente dá conta. Então, eu acho até que nós somos guerreiras e fortes por causa disso, sabe? Então, é isso.
E agora, para fechar, gostava de perceber como é que lida com a alta pressão nos dias de hoje, quando tem situações de alta pressão, podem ser profissionais, o que for, na sua realidade, como é que lida? Que ferramentas, que formas de pensamento?
Olha, hoje eu estou muito mais madura, né? Mas, por exemplo, eu saí... Isso é uma coisa minha também, né? Não acho que é... Eu também não estou aqui nem para ter... Não é bula, né? Eu acho que cada um tem sua experiência, cada uma tem a sua maneira de viver e de... Eu passo um pouco da minha experiência, do que eu vivo hoje, do que... Eu saí do Brasil com a minha filha em 2019, vim para cá, resumi minha casa em 2 malas. Aliás, 2 malas da minha filha, 2 minhas de roupa, só. Eu vim com a cara e coragem, eu tenho família aqui, eu tenho sobrinhos. Mas eu queria sair um pouco do Brasil e fazer uma nova vida, uma coisa diferente. E eu convivi com o beach tênis lá e percebi que o beach tênis era uma ferramenta de esporte que eu tenho uma identidade, porque é um esporte para todos. Eu vivi alto rendimento. Mas eu percebo, durante, quando eu jogava, que vinham muitos fãs, muita gente pedindo autógrafo. Ai, eu, muita criança, e falava, ai, eu queria ser igual você, ai, eu queria... E às vezes você vê até pelo... Porque o alto rendimento é um funil, né? São poucos que vão para o alto rendimento, muito poucos. As outras pessoas gostam de esporte, sonham, mas às vezes não nasce com esse dom, não tem o fisicamente, não tem. Então, o funil é quem tem fisicamente, é tudo perfeito. Mente, corpo. E eu via pessoas falavam, nossa, eu queria ser igual você, eu queria, ah, eu vou jogar, você acha que eu vou ser uma boa jogadora? E como é que você lida? Uma pessoa baixinha, 1,5 metros, meio com fora do peso, uma criança mais gordinha, que você fala, meu, como é que ela vai ser jogadora de vôlei de alta performance? Não vai. E como é que você fala para essa criança, olha, desculpa, você não vai jogar vôlei porque você não vai, não adianta, você não vai chegar numa seleção brasileira? Você não fala isso. Então, eu acho que muitas, e eu percebi no beach tennis que muitas crianças, muitas pessoas que, quando eu trabalhei lá em São Paulo com isso, que muitas pessoas falaram, nossa, eu nunca pensei que eu pudesse fazer um esporte. Porque eu era daquelas crianças na escola que era jogada para trás, que eu era a última a ser escolhida quando ia jogar vôlei, ou quando ia jogar handball, ou jogar queimada, ou ia fazer uma brincadeira. Eu era a última, ninguém me escolhia. E isso cria um trauma para o resto da vida.
É verdade.
Muitas pessoas aqui vão se identificar com o que eu estou falando. E eu, na escola, via isso. Pessoas que não chegavam nem perto da bola. E o beach tennis é possível. Você consegue. Hoje eu tenho alunas que falam, não, eu não vou conseguir. Vem que vai conseguir. E consegue. Hoje estão batendo bola. E é tão transformador, e que isso me alimenta hoje. O como eu posso... eu acho que o esporte traz tantas ferramentas legais que hoje eu posso, para essas pessoas que nunca conseguiram, nunca chegaram perto do esporte, que tem medo da bola, que fugia, que o professor de educação física nem dava bola, e que hoje estão fazendo esporte, fala, nossa, mudou a minha vida. E para mim é tão gratificante o esporte para todos, que eu queria trazer um pouco disso para cá. E hoje... eu tenho essa escola e eu pude, né? Quer dizer, foi um ato de coragem sair do Brasil para trazer isso para cá. E eu também tenho pressões aqui, né? Situações, eu estou num país que não é meu. Então, eu enfrentei situações de dificuldade, de será que isso vai dar certo? Será que isso não vai? Será que... E aquilo eu falo de novo. Eu procuro viver meu dia a dia. E acreditando que o que eu faço é feito com amor. Que quando é feito com amor, as coisas acontecem. Então, eu faço de alma. Lógico que eu preciso ganhar dinheiro, mas o principal é o amor e a energia que eu coloco ali. O prazer de transformar as pessoas. Isso me alimenta a alma. E isso vem o sucesso. Então, não é fazer só pelo dinheiro.
É o serviço. É fazer
porque ali...
Outros.
Porque ali te traz... E assim, aquilo me alimenta. Não é, eu não só ajudo as pessoas e alimento. Mas cada feedback que eu tenho, eu falo gratidão. Porque isso me alimenta. Alimenta a minha alma. E falar, nossa, eu estou no caminho certo. Né? Então, você sentir que você está no caminho certo, que você não está aqui nessa vida de passagem. Né? O pequeno que seja, não precisa, o mundo não precisa saber do que a Ida está fazendo. Mas essas pessoas que estão perto de mim, que falam isso, já é tão bom para mim que é, minha missão está sendo feita, sabe? É isso, é essa sensação.
Eu acho extraordinário. E é algo que eu também acabo por trazer, mesmo do episódio anterior, em que se fala muito em vários valores. Um deles é a gratidão e o outro é o serviço ao outro.
Ao próximo.
E isso cria-nos uma realização, um propósito. E dar exemplos concretos, reais, de como isso de facto é transformador, para mim é fascinante. E inspirador, e também me ajuda a mim própria a encontrar uma direção. E espero que para quem nos esteja a ouvir também. Nós temos que concluir este episódio. Eu gostava de concluir aqui com uma questão que é, para fechar aqui com a mensagem-chave, se tem alguma frase, algo assim que resume um pouco a resposta à bela questão do episódio, que é como lidar com o stress em alta pressão, em situações de alta pressão, que se tem algum autor, alguma referência assim que, ou um mantra, um mote, algo que vem muitas vezes à sua mente, ou que tem escrito, ou um quadro, que possa partilhar connosco, para quando nós estivermos numa situação de alta pressão, nos lembrarmos, ah, não, mas aí tu disse isto, e encontrarmos aqui uma serenidade e um bem-estar.
Tudo o que você fizer com alma e com realmente, com seu coração, e de fato, realmente sentir lá dentro quando você fala, sabe? Não é da boca para fora. Eu estou falando aqui e sentindo, eu estou sentindo meu coração bater. E falar, nossa, isso é o meu caminho, é o que eu quero. E pronto, agradece cada momento que você, cada gratidão, cada coisa que te toca. Tá bom, o pouco que seja, o pouco que seja. A gente não precisa muito para viver e a gente não precisa muito para querer ser... Eu não preciso de ego. Eu preciso desse carinho e dar em troca às pessoas. E está tudo bem. Tudo dá certo. Eu falo sempre para mim. Aliás, se você quer uma frase, eu falo para mim. Ida, tudo vai dar certo. É o que eu falo para mim, sempre. Calma. Tudo dá certo. Aliás, eu falo isso para minhas filhas, elas querem me matar. Mas eu falo sempre para mim. Tudo vai dar certo. Essa é a minha frase, sempre.
É só nós abrirmos a nossa definição de certo, não é?
É, exato.
Oh, então, muito obrigada. Estou feliz por esta conversa. Curtinha, curtinha. Eu acho que estes episódios no estúdio são mais curtos e que deixam aqui um desejo de continuar a conversa. Mas fica aqui o desafio a quem nos está a ouvir. Se tiver belas questões, se alguma coisa tiver despoltado aqui, curiosidade, para responderem nos comentários. Pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, pode ser por e-mail. Onde quiserem, para entrarem aqui nesta conversa. Quero agradecer pela partilha, pela generosidade e agradecer a quem nos está a ouvir, também pelo feedback que dão, todas as mensagens, porque isso também é a minha motivação para continuar com este projeto e, no fundo, crescer a partilhar aquilo que aprendo com quem nos está a ouvir. Se ainda não subscreveram o canal no YouTube, peço que subscrevam, ajuda ao crescimento do projeto e a que estejam a acompanhar aqui as novidades. Acompanha o projeto no Instagram do Bela Questão. E agora no Spotify também podes ver o vídeo. Quem não viu o vídeo tem que ir ver para ver aqui esta beleza que está no colo da Ida, que é demasiado fofo. E obrigada por nos estarem a ouvir. Obrigada a ti, que estás aí desse